teria menor significado, tenho certeza absoluta, a entrega dos equipamentos ontem, não fosse uma decisão também do governo federal, e que nós temos muito orgulho de dizer que o Amazonas teve uma participação direta na decisão da presidenta Dilma. E aqui eu me refiro ao programa Mais Médicos, que teria um outro simbolismo, a entrega dos equipamentos, não tivéssemos hoje a presença em todos os municípios do meu estado de médicos que vieram através do programa Mais Médicos, porque até então não eram apenas equipamentos que faltavam, não eram apenas insumos para a área de saúde, mas também a própria presença do profissional médico. E ver o depoimento dos prefeitos, da alegria da população de poder procurar a unidade de saúde, o posto de saúde, encontrar o profissional médico, isso é muito importante. Não teve uma única vez, presidente, senador Sobrinho, que tivéssemos tido com a presidenta Dilma, governador Omar, eu, senador Eduardo, e que não falássemos com ela a respeito disso. Desde antes da sua própria eleição, nós dizíamos, presidente, temos que buscar um caminho para resolver o problema da falta de médicos, sobretudo no interior do Brasil, e o problema é caótico, é muito grave no interior do estado do Amazonas. Eu apresentei um projeto, senhor presidente, há alguns anos, um projeto que determinava uma forma mais simplificada para a revalidação dos diplomas de médicos formados fora do Brasil. O que não significava dizer que o meu projeto estabelecia automaticidade para o reconhecimento de diploma, não. Ele previa o estabelecimento de critérios, de normas que deveriam ser estabelecidas pelos ministérios envolvidos, ou seja, saúde e educação, mas de uma forma não tão drástica que praticamente impede a vinda de estrangeiros, impedia a vinda de estrangeiros para atuar no Brasil. E por conta desse meu projeto, senhor presidente, eu sofri muito. Muito. Eu não digo por parte das entidades médicas, mas de pessoas que, sem escrúpulo nenhum, inclusive mentiam, divulgavam o meu projeto como que se eu quisesse propor à nação brasileira um reconhecimento automático dos diplomas médicos, o que não era verdade. Sofri muito, mas hoje fico muito feliz, porque sei que aquele embate muito duro, pelo qual eu passei, senhor presidente, o próprio governador também, e ele dizia ontem em seu discurso, ele deixou de ser paraninfo de turmas de medicina por conta disso, porque também os alunos não nos olhavam assim de uma forma muito, muito amigável por conta dessas nossas ideias e desses nossos projetos. E hoje a gente fica feliz em ver que até a oposição abraça a ideia e coloca no seu programa de candidato, que é o que a gente leu, que eu li pela imprensa nesses últimos dias. Porque, de fato, nós temos uma carência grande de médicos, principalmente de médicos a atuarem no Sistema Único de Saúde, na atenção primária à saúde dos brasileiros. Então, este programa é importante, mesmo sendo um programa temporal, é um programa importante. Recentemente, a presidenta Dilma divulgou a relação dos municípios que deverão ter novas universidades de medicina para formar uma quantidade maior de médicos brasileiros e, assim, para que eles possam atender às necessidades e à demanda do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, agora eu quero iniciar esse meu balanço sucinto e vou começar dizendo que, para mim, em particular, foi um ano de muitas atividades, visto que eu assumi três frentes que considero de fundamental importância para o aprofundamento da relação dessa Casa, do Senado Federal com a sociedade brasileira. E eu aqui me refiro, primeiro, à presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Presidi a comissão durante esse ano de 2013, realizamos várias atividades a que vou me referir a seguir. Segundo, assumi também a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Espionagem, que é muito importante, e que não tem o objetivo principal, e não tem como objetivo principal, investigar o crime, mesmo porque o crime existe, e o crime é reconhecido, e o crime nunca foi desmentido por aqueles próprios que os cometem, que é os Estados Unidos, que é a própria NSA. Mas o papel importante dessa CPI é apresentar propostas e soluções que não são apenas soluções que devam ser desenvolvidas pelo Poder Executivo, mas também pelo Parlamento, porque estamos construindo inúmeras proposituras para apresentar essa casa, sobretudo o relator da CPI, senador Ricardo Ferraz, numa atividade que consideramos fundamental diante desses novos tempos, onde a tecnologia e tecnologia da informação, a tecnologia inteligente, está envolvida em absolutamente tudo o que diz respeito à vida, à organização das sociedades, à segurança das sociedades, absolutamente tudo. Tínhamos como ideia que devêssemos ter apresentado o relatório ainda no final deste ano. Entretanto, entendemos que o melhor seria continuarmos os estudos que estamos desenvolvendo e, no início do ano, quem sabe após a realização de eventos com outros países, inclusive o Parlamento Europeu, já fizemos uma videoconferência com integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Parlamento Europeu, que, após essas atividades, o senador Ferraz deverá apresentar o seu relatório muito consistente, mesmo porque grande parte dele já está elaborado e todos estamos pedindo a colaboração de muitos estudiosos, técnicos na área, e a gente vê uma grande convergência em relação a este relatório, que não apenas está sendo construído por nós, os senadores e as senadoras, mas pela sociedade que está diretamente envolvida nessa questão. E além da comissão, portanto, da presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e da CPI da espionagem, eu tenho também a grata satisfação de ter sido a primeira procuradora da mulher do Senado Federal. Procuradoria essa instalada este ano a partir da aprovação do projeto de resolução aqui nessa casa e que foi um compromisso do senador Renan Calheiros ainda quando era candidato a presidir o Senado Federal. Fui como senador, como fui à época com outros candidatos, e o senador Renan Calheiros, na mesma hora, entendeu a importância da questão, aprovamos o projeto, primeiro foi aprovado na mesa diretora, em seguida no plenário da casa. E eu estou ocupando a titularidade da Procuradoria da Mulher. É algo que também tem demandado muito de nossas assessorias. Conseguimos montar um grupo de técnicos e de técnicas que tem nos ajudado muito e que trabalham diariamente com os técnicos, o corpo dos consultores do Senado Federal, da área da comunicação, e a gente tem desenvolvido também um trabalho muito importante. Mas antes de falar das atividades que nós temos organizado, senhor presidente, eu quero também, muito rapidamente, destacar aqui o esforço legislativo desta Casa do Senado Federal para aprovar matérias importantes para o país. O presidente Renan Calheiros, na última quarta-feira, fez daqui da mesa diretora um balanço do que foi o ano de 2013 para o Senado Federal e o que o Senado Federal proporcionou de positivo à nação brasileira e ao povo brasileiro. E isso é muito importante, porque exatamente nesse ano, 2013, no mês de junho, que o Brasil assistiu, vivenciou as maiores manifestações públicas já vistas nesse país. E manifestações públicas diferentes de todas aquelas que nós estávamos acostumados a ver, porque não havia exatamente uma reivindicação, não havia exatamente um segmento da sociedade mobilizada, ao contrário, eram muitas as reivindicações e todos os segmentos da sociedade brasileira mobilizados. Creio que o Senado Federal fez a leitura correta, senhor presidente, fez a leitura correta do que se passava, e eu digo, do que se passa na nação brasileira. E dessa forma, procuramos aprovar matérias que melhorasse a qualidade de vida das pessoas, que conferisse maior transparência ao poder político brasileiro e que promovesse as reformas no sentido de modernizar a política brasileira. É claro que a maior de todas, a reforma política, não foi possível se fazer agora. Presidente Dilma chegou a propor a realização de um plebiscito, proposta essa que abraçamos de imediato, porque também concordamos que o melhor caminho, quando se trata de reformas profundas, é buscarmos o apoio e dividirmos responsabilidade com a sociedade brasileira, porque dificilmente uma casa legislativa como a nossa tem condições, por si só, de aprovar reformas tão profundas, reformas que serão sentidas diretamente dentro das agremiações partidárias, dentro das estruturas políticas de nosso país. Não foi possível fazer o plebiscito, mas também encerramos o ano com o poder judiciário, a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, analisar a legalidade, a constitucionalidade ou não de se manter a possibilidade das empresas privadas continuarem a bancar, continuarem a contribuir financeiramente para as campanhas dos candidatos em nosso país. O julgamento não se encerrou, mas os 4 votos dados até agora foram a favor da ação da OAB, ou seja, considerando inconstitucional esta forma de financiar as campanhas eleitorais no Brasil, porque elas descumprem um princípio fundamental da nossa Constituição, que é o direito à igualdade de todos, e o Estado brasileiro deva proporcionar essa igualdade, e a representação tem que garantir essa condição de igualdade a todos. Se continuar o sistema como está, as empresas escolhem os candidatos que elas querem financiar, e são exatamente esses os que têm maior poder de dar maior visibilidade às suas campanhas, esses geralmente é que são eleitos. E digo que falo isso com muita tranquilidade, porque, como todos, também recebo financiamento de campanhas privadas, mas gostaria muito, senhor presidente, de me colocar em situação de igualdade, de plena igualdade com todos os candidatos, independente da sua condição social, independente da sua formação profissional, sejam operários, sejam trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas, sejam médicos, sejam grandes empresários, mas que todos tenham, no período eleitoral, condições iguais, idênticas, para concorrer aí sim num processo equilibrado, democrático e justo, e aí ver quem tem condições de chegar a essa casa. Mas, em não conseguindo votar a reforma como um todo, penso que demos alguns passos pequenos, entretanto, importantes. Creio que ano que vem, com o encerramento do julgamento por parte do TSE, nós teremos sim, ou daremos uma acelerada na elaboração da reforma política, que eu considero fundamental, imprescindível para o Brasil. Porque, do contrário, todas essas medidas que nós estamos tomando, que nós estamos aprovando, ficarão submersas, elas ficarão quase que invisíveis aos olhos da sociedade se o principal não for mexido. E o principal é isso, conferir condição de igualdade à população e dar transparência a todos os atos públicos desenvolvidos em nosso país. Mas eu quero aqui repetir apenas de algumas partes do que o presidente Renan destacou no seu balanço, porque considero também muito importante. Nós aprovamos, nesse ano e logo no final do ano, projeto de emenda constitucional que põe fim ao voto secreto para cassação de mandato parlamentar e para votação de vetos. Aprovamos também, no âmbito do Congresso Nacional, um projeto, senhor presidente, de resolução que estabelece critério para análise e votação dos vetos presidenciais. Isso é um passo que a sociedade brasileira, na minha opinião, não tem conhecimento. Mas é um passo importantíssimo, um dos mais importantes que o Parlamento brasileiro já deu. Porque até então, independente de quem estivesse no poder, PT, PSDB, independente, senhor presidente, até então o que tínhamos? Congresso aprovava projeto, parte ou a sua totalidade podia ser vetada pela Presidência da República. E quando feito, senhor presidente, o veto ia para a profundeza das gavetas. E nunca eram análises, raras eram as vezes que o Congresso Nacional analisava os vetos, votando, acatando ou derrubando os vetos presidenciais, a não ser que a matéria fosse quase que unanimidade para que pudéssemos analisar, como era o caso, por exemplo, da destinação dos royalties do petróleo. Esse nós chegamos a analisar por conta do interesse que todos os estados brasileiros tinham na matéria. E, com a nova medida aprovada, com 30 dias do veto feito, o Congresso Nacional se obriga a reunir-se e apreciar e votar os vetos. Isso é importante. Devolve o poder que tem o Parlamento, porque a última palavra de uma lei no Brasil, de acordo com a Constituição, a última palavra dada não é da Presidência da República, a última palavra dada é do Parlamento, do Poder Legislativo, mas da forma como as coisas se encaminhavam, a última palavra sempre era da Presidência da República. Então, um projeto muito importante. Aprovamos o Estatuto da Juventude e, além de aprovarmos o Estatuto da Juventude, regulamentamos o direito à meia-entrada em nosso país, também um avanço muito importante. Aprovamos a reformulação do ECAD, garantindo aí e fazendo coro com a reivindicação dos artistas brasileiros, cantores, compositores. Aprovamos, senhor presidente, e sancionamos, e foi sancionado numa, foi promulgado numa sessão histórica, o projeto de emenda constitucional, a emenda constitucional que conhecida como a PEC das domésticas, das trabalhadoras domésticas, ou seja, estendendo os direitos que têm todos os trabalhadores e trabalhadoras a uma única categoria que ainda não tinha direito a esses direitos, que são os trabalhadores, e mais de 90% são mulheres empregadas domésticas, senhor presidente. Também no Senado aprovamos a regulamentação que está lá na Câmara dos Deputados, ao aguardo da votação do plenário. Aprovamos, enfim, foram, de acordo com o balanço do presidente Renan Calheiros, mais de 615 projetos apreciados e votados nesse ano de 2014, contra um pouco mais de 400 votados no ano anterior. E isso, senhor presidente, já é reflexo da mobilização popular em nosso país. Eu comecei a fazer política dessa forma, na rua. Eu não comecei a fazer política colocando meu nome à apreciação da população sendo candidata, nada. A candidatura foi uma consequência da militância que tínhamos no movimento popular, no movimento estudantil, no movimento sindical. E a organização da população é muito importante, que, afinal de contas, a democracia tem que ser não uma democracia representativa, mas uma democracia participativa, porque quanto mais a população brasileira participar dos grandes eventos e das grandes decisões políticas, melhor será a nação construída por todos nós.